Tinker, é coordenadora de um curso de especialização aqui em Gestalt Terapeuta da PUC-Rio, é professora e supervisora do SPA da nossa universidade, né? Ela é professora do nosso departamento. Nós temos a honra, o privilégio de ter a professora Sandra Salomão aqui fazendo parte do nosso corpo docente. E, ainda, ela é professora convidada do Instituto de Gestalt de Firenze, da Itália, né? De Firenze, da Itália. Então, Sandra, eu acho que, se você quiser, você pode também fazer. Eu acho que, só com essas pequenas palavras, eu acho que consegui dar uma boa uma imagem, assim, fazer essa apresentação mais geral, né? Vai. Então, eu quero muito agradecer, Sandra, a sua pronta, né? A Sandra, rapidamente, quando a gente pensou nesse projeto, né, ela também foi uma das professoras que, logo no primeiro momento, se prontificou a participar desse projeto, mandou o seu tema, inclusive dois temas, mandou, vocês podem escolher, enfim. Então, nós estamos aqui hoje, tendo o privilégio de conversar com a professora Sandra, né, que nessa palestra vai falar de singularidades do luto, né, em tempos de Covid. Então, professora Sandra, muito obrigada mais uma vez e vai ser um prazer ficar aqui ouvindo as suas palavras. Muito obrigada, Sandra.
Bom, Luciana, obrigada pela iniciativa, você, a PUC. Eu me coloquei prontamente porque, assim, esse momento da pandemia, ele acabou me estimulando muito em dois aspectos, vamos dizer assim, né, da minha vida pessoal e profissional. Um, como terapeuta, né, a gente está num momento muito especial como terapeutas, porque, em geral, nós nos trabalhamos emocionalmente para que a gente possa ter, né, uma disponibilidade interna, né, para o trabalho com as outras pessoas. E, nesse momento, acontece uma situação muito peculiar, porque nós estamos vivendo aquilo que nossos clientes estão vivendo também. Então, é claro que conflitos já trabalhados ou elaborados anteriormente nos ajudam a poder usar a nossa própria experiência agora para estar ajudando as pessoas. Então, esse é um primeiro aspecto que eu me senti, assim, nossa profissão, né? Os profissionais de saúde, a gente, então, dando um apoio psicológico, eu me senti, assim, muito chamada, muito, assim, convocada. Então, quando você falou, assim, que eu respondi prontamente... Eu gostei muito da ideia, gostei muito do título que vocês deram, né, a esse ciclo. O segundo aspecto é esse aspecto, eu vou chamar da professora ou da cientista, cientista-professora, né, assim, eu, no momento da minha vida, eu precisei fazer uma escolha. Eu gostava muito de pesquisa e gostava muito da clínica. É até uma peculiaridade que poucas pessoas conhecem sobre mim. Durante a faculdade, eu fazia parte de muitos grupos de pesquisa dos professores, mas acabei fazendo a opção pela clínica, mas eu acho que todo clínico é sempre um pesquisador, né? E aí, nesse momento, foi até motivado por uma aluna, eu espero que ela esteja aqui presente, não dá para ver todo mundo, mas... Eu tenho comentado, já comentei três vezes, comentei na turma mesmo. Logo na segunda semana, que eu perguntei como é que as pessoas estavam, a gente muito rapidamente começou, né, das aulas, foi esse estranhamento. Agora já está mais familiar, eu acho, para todo mundo, né? Eu não sei nem como é que vai ser a vida sem Zoom. Hoje eu pensei isso. Bom, eu acho que depois que acabar a pandemia, eu vou continuar fazendo Zoom, porque me permitiu eu me aproximar de pessoas. Eu podia ter feito isso antes, por outras mesmo, mas não fazia, né? Então, amigos que moram fora do país, passei a falar mais com mais gente. Vou falar algo que todo mundo está falando já. A gente não está em distanciamento social, muitos de nós, alguns sim, mas não todos. A gente está em distanciamento físico, né? Então, eu comecei a contactar com muitas pessoas, mas essa fala dessa aluna, muito rápido, ela disse assim: eu estou de luto, eu estou me sentindo de luto. Então, naquele momento, assim, muito rapidamente, já juntando o que eu estava começando a ouvir das pessoas, dos clientes, né, dos alunos, eu identifiquei as fases do luto. Eu falei: gente, tem duas semanas, por que ela já está vivendo o luto? Então, ela já está vivendo alguma perda, né? Mas ela teve essa, né, essa, vamos dizer assim, ela conseguiu nomear, né? E a partir daí, uma questão que acontece, né, pensei assim, algumas particularidades desse momento específico, né? Uma das questões que vem nesse momento é como é que nós vivemos as nossas perdas anteriormente, qualquer perda, né? Nesse momento, mas estou vendo também algumas fisionomias. Juliana, lá de Goiânia. Então, mas estou vendo assim pessoas com uma idade, né, mais quarentonos, quarentões, cinquentões e sessentões aqui. Estou vendo pessoas de todas as idades. Então, todos nós temos histórias, né? Todos nós temos histórias de perda, né? O luto. Eu vou estar me atendo mais aqui a luto. Eu pensei no luto por morte, mas na verdade depois eu pensei, bom, vamos falar do luto em geral, né? O luto é aquele processo que tem emoções muito específicas. São as emoções que a gente vive normalmente, mas o luto é esse, né? Esse conjunto de emoções que afloram por um determinado momento de tempo. Eu faço parte daquelas pessoas que pensava que luto durava um ano. Eu fiz uma live há algum tempo aí comentando que na Organização Mundial de Saúde eu achei isso uma piada, que o luto, espera-se que o luto se faça. Eu nem fui olhar de novo, gente, mas eu acho que em 4 semanas, isso não existe. 4 semanas é para você sair do choque, né? Então, assim, quem já tem mais tempo aí, né, de vida, por que que eu falei das idades? Porque às vezes a gente chega, há pessoas que chegam, né, à idade adulta sem ter experimentado uma perda por morte de uma pessoa significativa. Em geral, são jovens, talvez alguns aqui presentes, que têm um pavor de pensar na possibilidade de perder a mãe, o pai, né, os avós. Tem outras pessoas como eu, que tive e tenho, né, uma longa. Na verdade, esse tema é um tema que para mim é muito próximo. Eu demorei um tempinho para me autorizar a falar sobre luto, embora sempre tenha sido um tema bem importante na minha vida, as perdas. Eu tenho uma longa história, porque quem já ouviu outra live, eu vou recontar, porque eu acho que é importante. Eu conheci 3 bisavós, os 4 avós. Meu pai tinha 4 irmãos, né? Minha irmã, aí sempre faço esses atos falhos, chamo minha mãe de minha irmã. E a minha irmã é minha mãe, gente. Pronto, já entreguei tudo. Terapeutas de família, presente. Mas a família da minha mãe também era numerosa. Tinha muitos tios, avós. Meu avô tinha 15 irmãos. Então, assim, eu vim de uma família numerosa, que a família se frequentava. Então, esse tema, morreu, está doente, visita em hospital, cuidar da pessoa, se revezar. Eu fui construindo dentro de mim, a gente vai construindo sem saber, né? Eu fui construindo dentro de mim um conhecimento, uma reflexão, ao ponto de, aos 19 anos, não poder escutar falar a palavra morte, que foi a minha entrada na terapia. Eu já tinha decidido que eu gostaria de ser terapeuta, e lá pelos 20, 21 anos, eu fiz essa entrada na terapia e eu falei. Se eu quero ser terapeuta, e eu fiquei pensando, como é que eu vou poder ser uma terapeuta se eu não puder falar ou tocar no assunto de morte? É algo que é difícil para mim enfrentar. Eu acho que tem a ver com as histórias todas que eu vivi, a maneira como a minha mãe vivenciou o luto da mãe dela, não levar crianças ao cemitério. Na adolescência, eu mesma já não queria ir. E aí, todas essas questões que eu acho que são tão fundamentais, né? Tô falando para vocês assim, ontem, por exemplo, fazendo um atendimento, né? A sogra de uma cliente está com coronavírus, as coisas demoraram. Ela não informou como é que ela estava, eles demoraram a ir até o hospital, né? E ela tem 3 filhos de 2 anos, uma pequenininha. E eles não contaram ainda para que a avó está doente. Então, Eu falei, olha, as crianças sabem, elas escutam, eles vão escutar uma conversa, eles vão escutar um telefonema. Vai conversando você e seu marido para criar um ambiente de conversar com essas crianças. São coisas que a gente hoje sabe, hoje tem uma psicologia enorme de apoio, a gente fala sobre tantas coisas, né? Eu tenho 63 anos, já quase na porta de 64, não era assim em 64, não era assim em 65, não era assim, né? As crianças eram poupadas, né? E ser poupada, na verdade, a gente sabe que às vezes essa criança vai fazer o luto dela 10 anos depois, 20 anos depois, né? Principalmente quando se tem a perda na infância de um pai, né? Ou a mãe, e é uma característica, né? Aquele pai ou aquela mãe fica ali idealizado, fica congelado no tempo, e aí vai aparecer num sonho, né? Lá na frente, porque não teve esse espaço de compartilhamento tão importante. E aí eu vou começando a entrar na singularidade da pandemia nesse momento, que é assim, o que mais me mobilizou é que nós, como nós vivemos esse entorno de algo que assim, a morte chegou muito perto na nossa comunidade, e ela é uma morte coletiva, então nós estamos vivendo uma experiência de coletividade, ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma experiência de singularidade, porque cada um tem a sua história de estar mais ou menos atingido pela perda de pessoas ou pela preocupação de perder pessoas, né? Ou perder emprego, ou perder trabalho, ou próximo de alguém que está perdendo. E essas outras questões todas que a gente tem discutido aí pelas lives que estão, felizmente, acontecendo com muita boa qualidade, né? Eu, pelo menos, tenho ouvido lives maravilhosas. Muitas, inclusive, falando sobre luto e falando, né, sobre temas afins. Mas essa, eu penso que esse viver da coletividade, meu primeiro pensamento aí de pesquisadora foi, bom, estamos vivendo tudo que sempre vivemos. Só que com dois efeitos. Tem uma autora que eu sempre esqueço sobre o sobrenome dela, gente. É Joane, é terapeuta de casal. Joane, o sobrenome dela apaga. Que falou sobre esse efeito de aceleração quando a gente tem um desastre, quando a gente tem uma situação como essa, né? O efeito acelerador que tem sobre as pessoas e que então tem sobre os casais, tem sobre as famílias. Eu tinha dado um nome menos bonito, menos elegante, mas bem brasileiro, fenômeno panela de pressão. Então a gente está vivendo um efeito panela de pressão, tem um confinamento, tem um abafamento, mesmo para quem está saindo de casa, palavras naquele mesmo momento. Então, um primeiro momento de choque, de surpresa, de que vai ser, foi muito comum em todas as idades, não é uma coisa só dos jovens. Que vai ser? Como é que vai ser quando acabar? Agora, como a gente estava conversando sobre isso, tá. E aí as nossas histórias anteriores, elas entram muitas vezes como suporte, né? Quantas histórias eu já vivi de perdas ou de recuperação? Eu, gente, vivencialmente, não vou nem dar meus títulos aqui, não vou nem colocar os títulos que fiz. Eu procurei fazer, fiz um curso de luto eu acho que eu estava me capacitando como terapeuta, mas também eu acho que eu estava, né, me capacitando como pessoa. Eu me sinto muito autorizada pela minha história de vida. Meu pai teve uma falência, quebrou quando eu tinha 11 para 12 anos de idade. Aquilo foi super importante na minha vida, né? Marcou não sei quantos anos de terapia. Como lidar com aquela perda? Como é que é aquela desestruturação? Como é que é não ter suporte naquela pessoa que ele escondeu? O básico, a história é interessante, mas não vamos ficar com a história. Vamos ficar com o que eu quis contar da história. É a maneira como, né, as famílias, as crenças e como que trabalha, como a gente trabalha, inclusive como a gente pode mudar a forma. A gente que eu digo, né, pessoas que têm acesso a um trabalho emocional, que nem todas as pessoas, eu penso, que conseguem sair da sua forma, da forma aprendida, a poder expressar ou não as emoções. Porque, assim, o que é o luto, né? O luto é esse conjunto de emoções mais típicas que vão e voltam, né? A gente tem grande referência, a gente pode usar outro nome, mas todo mundo que escreve sobre luto fala sobre perdas. Isso aí, a Solange já falou, frustração. Aí o Fabrício falou, vamos em frente. São duas reações muito comuns quando você perde alguma coisa, né? Ou perde uma pessoa, que é, né? Como é que eu vou lidar com essa situação agora? Então, vocês, depois do choque, né? Vocês foram trabalhando a aceitação, começaram pelo fim. Deixa eu aceitar a perda. Em geral, não é muito bom e muito rápido, né? Não, não tem uma regra, mas, assim, em algum momento vai voltar. Então, o que eu estava colocando agora, no último momento, era essa especificidade do que nós estamos vivendo, que é a morte sem ritual. A morte sem ritual. Então, esse momento, que eu ia falar um pouco antes, mas eu senti que eu ia ficar muito emocionada, foi bom que aí vocês sem ouvir, então não ia entender nada. A perda da morte, a perda da minha mãe, da morte, confuso, a perda que a minha mãe teve, da minha avó, foi vivida de uma maneira muito devastadora. Ela me deu, na verdade, condições, foi o que eu entendi ouvindo a palestra da Joanne, para que quando eu perdi a minha filha, eu tivesse espaço para poder viver essa perda. E o que aconteceu com a pandemia? É que a pandemia, de alguma maneira, ela acabou reeditando, e esse é um aspecto que não é uma coisa, um aspecto que é só meu. Ela acabou reeditando, e eu fiz terapia de casal do luto, eu fiz uma terapia para trabalhar o luto, mas ela reeditou uma coisa que estava relacionada à presença, ali à despedida, né? O momento em que eu me despedi dela e que eu me dei conta que eu não daria conta. Muito interessante isso, né? Por um leve momento, você tem aquela ideia que você não vai dar conta daquela dor, daquela experiência, de fazer um contato tão grande. E aí eu pude fazer através da pandemia. Então, assim, a gente não tem como dar uma explicação, né? Nem de dizer, como eu comentei no início da palestra, que eu achei um absurdo a Organização Mundial da Saúde, né, determinar um tempo tão curto para você elaborar coisas. Tem coisa que você demora, você nem sabe o que você não elaborou. Então, essas mortes que estão acontecendo agora, elas têm três características importantes, depois eu vou falar das perdas. Primeira característica, você não poder acompanhar as pessoas que estão hospitalizadas e as pessoas que estão hospitalizadas não poderem ser acompanhadas. Porque cuidado é uma forma de amor, de transmitir também, de viver a sua despedida. Não poder fazer rituais. A gente sabe que os rituais, eles são organizadores. O primeiro momento, depois que você perde alguém importante, amado, significativo, ou que você perde alguma coisa importante na sua vida, você ainda não organizou nada, nem mentalmente, nem emocionalmente. Você está ali no vazio, você está no vácuo, você está no choque, você está na dessensibilização, no torpor. Então, aquele momento que você faz o ritual, algumas pessoas até se distraem, ajuda a subir um pouco, tem aquele ritual, você vai, se despede das pessoas, é abraçado, conta como é que foi a doença, como é que aconteceu, como é que não foi. Então, essa experiência, ela é uma experiência importantíssima, catalisadora, porque ela dá esse acolhimento importante, que é importante na primeira fase. Então, como é que a gente vai fazer esse acolhimento? O que que cada um, vários de vocês devem ter vivido alguma experiência. Então, o que as pessoas estão fazendo? Adaptações, isso é importante. E é importante fazer algum tipo de ritual. Escrever uma carta, fazer uma caixa. Outro dia uma pessoa me contou, né, uma estagiária me contou uma situação que eu achei ótima, da terapeuta dela, que fez a caixinha das lembranças. Colocar uma música em homenagem, fazer uma missa, mesmo se não conhecer o padre, cada um faz sua oração. Então, assim, esse momento ele precisa, da mesma maneira que a gente inventou aqui o Zoom para dar aula, para fazer isso, Os rituais são muito importantes para que a gente se sinta acolhido para poder ir em frente, né? A gente sabe que nas situações de luto, quem não sabe, né, vou estar falando, as situações de luto, a gente tem essa coisa, né, a raiva, a culpa, a negação, fica achando que vai aparecer, aí depois se dá conta que não vai, fica pensando que podia ter feito isso, podia, ah, eu podia ter lavado os pacotes, eu podia ter feito. Não, gente. Todo mundo faz tudo o que pode. Acontece, acontece, né? As coisas acontecem. Você vai tomar cuidado, óbvio, mas ninguém controla tudo. Então, sei lá, veio voando e caiu perto de você. Então, essa mistura de sentimentos, que é tentativa de controle, né? Essa coisa que a gente foi vivendo por conta das mortes e também por conta desse estado, metaforicamente falando, de você estar isolado, confinado, que é um pouco uma perda, um tipo de morte, em que você também vai vivendo essas coisas todas. Né? A gente está vivendo aí o fenômeno montanha-russa. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou bem, aí a gente vai aceitando. É quando você está organizando, se organizando para viver dentro dessa história, com gente até que nem quer que o confinamento acabe, aí o confinamento começa a acabar, aí você tem que reorganizar de novo. Gente, é muito. Eu não estou falando nenhuma novidade, estou falando de mim e sei que estou falando de vocês. É exatamente o que se vive nos processos de luto. Quem já viveu aí alguns processos, conforme eu vou falando, com certeza está, né, se identificando, que é essa sensação de muito, né? Então, a pessoa quer dormir, ou a pessoa dorme até mais tarde, todo mundo está falando isso, ah, me perdi no tempo, todos são fenômenos desse processo de você ter esse sentimento, choque, negação, dor, tristeza, raiva, frustração, tédio, são as palavras que eu escuto. Reorganização, integração, aceitação, ajustamento criativo. Então as pessoas vão procurando formas de ir lidando também com essa perda. Tem umas crianças que estão aparecendo ali. Gente, está bem avançado da hora. A gente já está com 45 minutos de palestra. Eu fiquei com vontade de abrir para vocês fazerem perguntas. Eu vou pedir para vocês fazerem as perguntas para o chat ou comentários. A Carla falou que fez uma despedida gradual do vovô. Tive com minha mãe. Essa despedida gradual do vovô tive com minha mãe e meu pai. O importante é despedir, né? Como é que cada um. Bom, enquanto ninguém pensa o que que vai colocar, eu vou pedir que cada um de vocês escolha uma situação que você está vivendo nessa pandemia. Se quiser, pode escolher uma situação anterior, que você classifique como sendo uma situação de perda ou de luto. O luto é quando a gente vive o choque, quando a gente vive esse estado de desorganização, vive a raiva, vive a culpa, vive a barganha, pensar, ah, não aconteceu, o pensamento mágico, né? Até que a gente fica triste, muito triste. E depois, vou responder a Laura. E depois, então, a gente começa a aceitar, integrar e ter metas para a vida. Estão vindo algumas questões aqui no chat. Eu vou responder daqui a pouquinho. Eu vou pedir, assim, quem puder, feche os olhos, tá? Quem não quiser, não precisa fechar os olhos. Mas eu vou pedir que você, então, respire um pouco. E procura se dar conta, assim, né, de alguma situação que você tenha vivido, como perda de, nem que seja até perda de tempo, certo? Ou perda de alguém, respirando, procurando respirar, se dá um tempo para sair um pouco das palavras. E eu vou pedir para você resgatar o que fez você se interessar por essa palestra, tirando a Luciana, o Landeira. E o Edson, que tinha que estar aqui, eu, tem 126 pessoas. Agora 129, 125. Então, o que você veio buscar aqui de alguma maneira pode te ajudar em relação a essa perda que você teve, ou está tendo, né? Quando você leu luto, alguma coisa você veio buscar. Então agora eu vou pedir que você preste bem atenção, assim, nessa ideia. O que que você veio buscar? Eu, por exemplo, me deu vontade de compartilhar, eu até, assim, preferia conversar, mas a gente não tem tempo, né? Compartilhar essa ideia da importância da gente criar novos rituais. Nós somos uma comunidade. O que seria um ritual que substituiria esse que a gente não está podendo fazer, né? Então, podemos ir voltando e eu vou respondendo aqui. Você vai lendo para mim, Cabelo, por favor? Cabelo emudeceu. Gente, vamos voltando. Eu vou ler. A Elisângela me perguntou se todo o processo de luto passa pelas mesmas fases. Mesmo
Voltei,
em...
Sandra.
Não, tudo bem. Eu estou lendo já. Todo o processo. Você lê a próxima. Todo o processo de luto passa pelas mesmas fases? Passa, só que passa individualmente. É conhecido, assim, porque são emoções que a perda ela dispara, são emoções que são disparadas pelo processo de perder. Agora, as fases não são assim, primeiro essa, depois aquela, né? Eu até brinquei com uma das pessoas aqui. Às vezes a gente vai lá tá tão difícil viver que você já vai para a superação e depois você volta. Mas às vezes se vive muito junto, muitos momentos, alguma coisa que você viveu no início e depois volta, né? Mesmo em lutos diferentes, sim. O que a gente perda de membro do corpo, da visão, do ente querido, são perdas diferentes, mas você vai viver sentimentos, você vai ter sentimentos, experiências muito próximos, muito semelhantes. Você fica com raiva, você pensa se poderia ser diferente, você fica triste, você às vezes fica pensando que você não, aquilo não aconteceu, não é verdade, vai acontecer um milagre. Então, e outra questão importante é que cada perda é diferente de acordo com o teu ciclo vital, de acordo com a relevância e a qualidade da relação para você com aquela pessoa. Lê a próxima, Fabiola.
A próxima é: Sandra, são realizados experimentos na psicoterapia do luto a partir da Gestalt?
São. Na verdade, quando uma pessoa está num processo inicial de luto, você tem uma conduta diferente do que quando uma pessoa chega com o que a gente chama de uma situação de luto congelada ou interrompida, principalmente, quais são as situações que são mais importantes relacionadas à despedida? Então, a gente faz experimentos em que aquela pessoa consiga ter uma experiência da despedida. Ela pode escrever uma carta, ela pode fazer uma cadeira vazia em que ela consiga expressar. Se ela está num grupo, alguém pode representar a pessoa, ou a pessoa, a coisa que ela perdeu. Então, são experimentos que facilitam, a partir da vivência, que seja elaborado aquela perda, enfim. O sonho, né? Eu fiz uma palestra sobre sonhos. Os sonhos desse tempo da pandemia são os sonhos típicos do momento de luto. Os sonhos são um experimento pronto para você elaborar as situações de luto. Né? Os sonhos que a gente está tendo agora, eles são sonhos metafóricos. Eles são sonhos que você quase que traduz literalmente, ele te traz a informação do que você está precisando elaborar, quase que literalmente.
Pode ler a próxima?
Pode.
Quem passa pelo luto quando muito novo, geralmente vive ele com mais profundidade quando mais velho?
Bom. Não vamos generalizar. A impressão que eu tive é que essa pergunta foi baseada um pouco no eu contar uma parte aí da minha história com os lutos. Olha, não dá para a gente responder essa pergunta genericamente. Eu posso dizer que às vezes sim, às vezes não. Às vezes uma criança pode ter vivido de uma maneira e sem o apoio adequado. Tem experiências que são muito difíceis para as crianças assimilarem. Ela pode se tornar um escapista, ela não necessariamente. Vim buscar uma forma de consolar as pessoas, isso é ótimo. Mas me sinto traída por não ter falado para um amigo querido que eu suspeitava da barriga dele. Soube da morte 2 meses depois, fiquei doente. Você se sente traída? Não entendi. Você sente que você traiu ou você se traiu? Bem, olha só. Consolo, que bom que essa palavra apareceu. Consolo é algo muito importante, né? O autoconsolo, a pessoa ser capaz de se autoconsolar e a capacidade de ser consolada, né? Em geral, a gente aprende nas nossas famílias a serem consolados. Você leva um tombo, você fica machucado, aí a mãe te põe no colo, o pai, o tio, alguém coloca você no colo. Aí diz, ah, tá doendo, né? Você diz, tá doendo, puxa, machucado, tá doendo, tá doendo. Pois é, mas olha só, primeira coisa vai passar, né? Enfim, então essa capacidade, se você veio buscar alguma coisa que console, talvez a gente, em um minuto assim, talvez você possa procurar dentro de você, primeiro esse autoconsolo, né? Que eu costumo falar da compaixão, pra gente poder se perdoar. Quando eu descobri o câncer da minha avó, era um estado terminal, a minha psicóloga falou a mesma coisa que a sua. Faça a despedida da sua avó, aproveita enquanto ela está aqui. Eu fui, a visitava no final de semana, me identifiquei bastante com o que a Sandra trouxe, a dificuldade de lidar com o luto. Sinto que mesmo estando todo esse tempo em casa, vendo tudo acontecer, não consegui aceitar muito bem tudo que aconteceu. Por isso tenho esforçado. Gente, não dá para ler tudo. Eu vou precisar de ajuda. Eu vou responder essa daqui. Quando uma pessoa sente dificuldade em falar sobre sentimentos relacionados à morte, pode prejudicar diante das etapas vivenciais? Pode. Então, aqui vem uma pergunta importante, que é sobre a dificuldade de falar sobre sentimentos relacionados à morte, se isso dificulta. Dificulta. Só que assim, é bem a coisa mais importante, o aspecto mais importante que tem. Não precisa ser terapeuta, né? Quando você está lidando com uma pessoa que perdeu alguém, é não entrar com certo e errado. A princípio, a gente sabe que quando a gente compartilha a dor, né, ela fica menor, e quando a gente compartilha a alegria, ela fica maior. Mas, assim, falando de uma maneira genérica, teórica, a gente sabe que é importante ter espaço para expressão do sentimento, para contar histórias, para falar sobre a pessoa que você perdeu. Então, assim, não poder fazer contato com a dor, ter medo da tristeza, pode impedir que você, por exemplo, um dos medos grandes que aparece quando a gente perde alguém, principalmente por morte, é que se você elabora o luto, se você se despede da pessoa, aí é que você vai perder a pessoa. As pessoas têm medo de esquecer. Você tem medo de esquecer uma pessoa querida. Fala uma outra, Fabiola.
Tá, tem muita gente compartilhando identificação, como estão se sentindo. Vou ler uma que é uma outra pergunta. Não vejo meus pais desde o início da pandemia. Eles são do grupo de risco. Muitas vezes me sinto mal. Penso que se acontecer algo com eles, teremos perdido muito tempo com essa distância. Penso até que ponto a distância é melhor para eles e para mim. E essa foi uma pergunta. Eles sentem muita falta dos netos e sofrem muito de longe. Fico muito dividida. Medo da morte deles por tristeza profunda e medo da contaminação por nossa parte.
Ah, eu quero responder essa pergunta. Gente, não sou dona da verdade, não, tá? Deus não me deu nenhuma procuração, mas eu tenho pensado assim: se você toma todos os cuidados, fica uma distância, né? Tem segue todo o protocolo. Assim, o que você pode ser criativo? Porque eu penso que tem muitas pessoas idosas morrendo que não estão morrendo de Covid. As pessoas estão vivendo do Covid vírus. As pessoas estão vivendo do Covid consequências secundárias, né? Nós, psicólogos, estamos falando muito sobre isso. Quais serão as consequências secundárias para as crianças que estão vendo isso tudo, para essas perdas. Então, assim, não sei se não seria uma possibilidade. Não sei se você tem carro, eles têm carro. Olha de longe, né? Imagina alguma coisa criativa parte da necessidade de vocês, tem cuidado, mas vê o que vocês são capazes de criar para dar conta de que a tristeza não fique tão grande, porque é isso, né? Assim, o que acolhimento pode ser dado, escutar a tristeza deles, compartilhar que vocês também estão. Outra pergunta. A
Há
luta
lutas
de
que
nossos.
não se fecham.
O quarto fica sem ser tocado, é como se a pessoa estivesse ali. Ninguém senta no lugar que a pessoa comia. Se fala da pessoa no presente, pode ficar anos. Agora, a grande questão é se isso causa sintomas, né? Porque quem sou eu para dizer que uma pessoa tem que se despedir do marido, da mulher? A princípio, vamos dizer que eu estou falando um absurdo. Essa ideia acabou de vir na minha cabeça. Mas é uma ideia de dentro da humildade. Eu acho que a gente tem que olhar a cada pessoa qual é o sentido para ela daquela pessoa permanecer viva. Ajuda, atrapalha, mas pode ficar a vida toda. Tem pessoas que. Porque o tempo, acho que eu posso fechar a fala com essa. Com essa. A palestra com essa fala. O tempo que a gente trabalha é o tempo do vivido. Lacan chama de tempo lógico, a psicanálise fala do tempo atemporal, a Gestalt, a fenomenologia, chama do tempo do vivido, o tempo emocional, né? O tempo. Quanto tempo a gente está aqui? Olha, a Claudine colocou que pensa que quando isso passar, estaremos vivendo com lutos não elaborados. Estaremos sim. Então, eu penso. Alguém colocou uma coisa. A Karine é gestalterapeuta sistêmica, né? Karine vai ser gestalterapeuta também. Assim, a gente teria que fazer uma palestra técnica. Eu não pensei nessa palestra como uma palestra técnica. Eu estou falando de coisas técnicas, mas eu pensei nessa palestra como um compartilhamento humano, né? Mas, assim, estão vindo perguntas mais técnicas. Às vezes as pessoas, como eu falei um pouco da minha mãe, né? Eu acho que ela não viveu isso não, pela minha avaliação. Mas às vezes as pessoas são tão fusionadas que quando o parceiro ou a parceira vai embora, né? Morre, uma parte da pessoa vai junto. Uma vez uma pessoa falou, uma amiga psicóloga falou para mim uma coisa muito interessante. Quando a gente perde alguém, a gente perde um pedacinho nosso, a gente fica um pouquinho menor. Eu fiquei trabalhando anos com essa ideia. Não sei se a gente fica menor, mas algumas pessoas, né, tá tudo tão ali jogado, tão confundido no outro que é difícil reconstruir a vida. Mas eu penso que assim, a alegria e a felicidade de cada pessoa, ela não está depositada no outro, ela é vivida com o outro, mas a gente precisa de ar, água, alimentação. E a gente está com as pessoas porque a gente gosta de estar com elas ou faz parte da nossa vida. Então, eu acho que se a gente colocar, né, a perda num lugar em que o outro não leve uma parte nossa, a gente pode construir e reconstruir muitas coisas bonitas na vida. É, gente, a gente está finalizando aí. Eu vou pedir para todo mundo aparecer. Não sei se Luciana está aí ainda, não estou vendo, Luciana. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu, de fato, esse é um tema que, como eu coloquei no início, ele é um tema que me toca porque ele toca todos nós, né? Essa é uma experiência humana compartilhada. Eu fiquei com vontade agora, se eu me emocionar muito, faz parte, tá, gente? Mas eu fiquei com vontade agora de falar uma fala que a minha filha fez para mim e que me ajudou muito. Vamos ver se eu consigo, né? Porque ela é forte. Ai, gente, fica para a próxima. Não vou conseguir falar, não. Muito, muito forte, muito emocionante. Acho que eu vou. Bom, vou respirar bem para falar, porque eu quero deixar essa fala com vocês também. Ah, vou escrever no chat, alguém lê para mim. E vou deixar essa fala para vocês junto com uma música. E eu não estou conseguindo escrever. Ah.
Você quer que eu leia, Sandra?
Pode ler.
Mamãe, a sua alegria não sou eu, não é mesmo? Então, eu quero que você tenha uma vida muito alegre depois que eu me for.
Bem, Então, agora eu acho que está na hora de eu entrar.
Forte, né?
É demais, né? Eu acho, não, eu tenho certeza. É, eu acho que você pode até acompanhando aqui, Sandra, o Zap, né? O chat, e você vai ver o quanto que as pessoas, né, gostaram da sua palestra, o quanto que elas ficaram sensibilizadas, né, com a sua palestra. É, eu acho que dispensa qualquer tipo de. Eu estou até sem palavras para
Pronto,
finalizar.
agora eu posso falar. Não, agora eu posso
Tá
falar.
ótimo.
É, na verdade, assim, é porque eu acho que a gente pôde se despedir, isso é muito importante. Não anula a dor, nem a perda. Então, assim, eu ainda não inventei um ritual para esse momento, não, mas vocês podem acreditar que eu, com um monte de gente aí, que a gente vai inventar. Pode falar, Luciana, para tirar um pouco da emoção de.
Eu não tenho o que dizer, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. É, agradecer essa troca, Sandra, essa sua disponibilidade, né? Esse peito aberto para falar sobre essas questões que são tão difíceis para todos nós, né? Eu acho que não é. É algo que toca a todos, né? E é difícil para caramba, para todo mundo. Não tem uma pessoa que consiga. De uma forma, isso aqui é trivial. Não, não é trivial, né? São assuntos densos, né? São assuntos impactantes. Então, olha, muito obrigada pela disponibilidade, pela coragem, né? A gente sabe que você é uma pessoa muito corajosa, além de extremamente talentosa, mas assim, eu acho que é um assunto que tem que ter muita coragem para você falar, né? Para você colocar, para trazer esse tema como sendo um tema. Apesar da relevância, né, que a gente sabe que tem, mas assim, eu acho que só pessoas com coragem abordam de uma forma tão leve, né, como você abordou. Apesar do tema ser denso, mas eu acho que você trouxe de uma forma bem leve.
Leve,
Eu acho que eu não
eu
tenho uma outra.
até ficou menos leve do que eu queria, mas é porque assim, já tem peso suficiente. Eu acho que quando a gente traz a emoção, acho que é isso que eu quis passar, né? De que somos, né, o humano é desse sentir, né? Aí eu
Sim,
acho que não, a gente começa de novo. Eu estou bem feliz de vocês terem aberto esse espaço. Espero que vocês tenham aproveitado. E eu vou dar uma sugestão, se tem alguém aqui que não faz terapia ou não está fazendo nesse momento, gente, esse não é o momento para ficar sozinho. E eu vou falar o seguinte, vou fazer um. Eu escolhi uma música, queria pedir, dá tempo de eu botar essa música?
dá tempo. Antes de você colocar, porque eu acho que vai ser no finalzinho, né? Eu só vou só fazer o fechamento, que a gente
Ah,
pode
então
acabar
tá.
com a sua música, né?
Tá.
Mais uma vez, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, todas e todas. Nós tivemos, agora nós estamos com 114, mas nós tivemos um pico muito grande de pessoas, um quantitativo bem significativo de pessoas. Muito obrigada. Na terça que vem, teremos o professor, nós teremos o Edson já colocou aqui o link para todos nós aqui no chat, no chat, né? Vai ser o professor Guilherme Gutmann, que vai falar de como viver juntos, né? Então, vai ser um outro tema também bem interessante. Então, todos estão aqui brevemente convidados. Muito obrigada, e Sandra, você pode continuar com a sua música. Mais uma vez, muito obrigada, Sandra.
Ah, de nada. Gente, desculpa que eu sou meio atrapalhada com essas coisas. Vamos lá.
Tenho me importado menos com problemas pequenos.
Gente, só desculpa que não, assim, essa coisa é tecnológica. Estou me tornando expert agora. Super, muito obrigada, tá? Minha sugestão, cantem. Liguem agora para alguém que você ama. Arruma um jeito de deixar os avós. Eu estou muito tocada com essa coisa de avó não poder ver neto, gente. Está me tocando profundamente. Tchau. A gente encerra, Luciano.
Pode
Obrigada.
encerrar.
Obrigada.
Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, obrigada a todos, gente. Boa noite.
Tchau, gente. Tchau, meus formandos. Obrigada por ceder o tempo.